Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 13 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a última blockbuster do mundo que virou um Airbnb. A blockbuster chegou a ter 9 mil unidades pelo mundo, mas acabou falindo em 2010, mas ainda assim até hoje tem umas lojas solitárias no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e foi essa que virou um Airbnb. Ela foi reformada e ganhou uma sala de estar, né, que tem um sofá-cama também com uma TV, e claro, manteve os filmes lá que existiam na loja. Isso faz parte de uma ação promovida pelo Airbnb, né, para promover o que eles têm lá de experiências que eles oferecem na plataforma, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Amazon, ela finalmente vai começar a disponibilizar podcasts no Amazon Music. Essa informação acabou vazando com os documentos, né, que pintaram no site The Desk, e o pessoal disse também, né, que além de colocar podcasts no Amazon Music, isso vai pintar também lá no Audible, né, que eles têm de audiolivros. Os podcasts vão ficar acessíveis para o pessoal que pague e também para quem tem um plano gratuito, mas pintou uma polêmica aí junto dessa coisa toda. É que no contrato de distribuição de conteúdo tá escrito, né, que o pessoal não pode criticar a Amazon nos conteúdos que eles criam, o que, claro, né, gerou críticas aí bastante devidas à Amazon. Bom, e agora eu vou falar sobre a Foxconn, que divulgou o relatório fiscal aí do último trimestre. Ela fechou esse período com faturamento de 38 bilhões de dólares e disse também, né, que isso aconteceu apesar de uma queda aí de 15% no faturamento vindo de telefones, isso, claro, né, resultado aí da Covid. Já o lucro foi de 778 milhões e esse aumento de 34% na comparação ano sobre ano ficou acima da expectativa do mercado, que era um pouco menos aí, coisa de 600 milhões de dólares de lucro. Aí ela comentou também, né, que para esse próximo trimestre prevê uma queda de 10% no faturamento vindo de telefones e aproveitou ainda para anunciar que está mexendo um pouquinho na operação da companhia em resposta às tensões entre Estados Unidos e China. Ela disse que está separando as cadeias de suprimentos, né, que existem hoje em relação aos Estados Unidos e à China e falou também que essa época aí da China como fábrica do mundo parece que acabou de uma vez por todas. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Qualcomm conseguiu reverter uma decisão da justiça americana que determinou que ela agia de forma monopolista no mercado dela e de fornecimento de chips. O que rolou foi que ela tinha sido processada pelo FTC nos Estados Unidos por basicamente cobrar caro aí quando alguém que comprava chip dela resolvia ir para a concorrência. E aí, em maio do ano passado, pintou a decisão de que isso era sim uma prática monopolista e ela tem que mudar, mas ainda cabia recurso. Aí, até para surpresa do mercado, né, o juiz do caso aí do recurso falou que não, que ela não está fazendo nada monopolista e basicamente o que ela está fazendo está dentro da lei, não está limitando a concorrência e coisa desse tipo, e a Qualcomm, claro, né, comemorou o que aconteceu. Ela disse que com essa decisão do recurso ficou comprovado basicamente, né, que ela estava certa aí desde o começo, que ela podia mesmo fazer esse tipo de cobrança, e caso você queira saber mais sobre essa briga, tem link aqui na descrição. Agora, quem também se livrou de um processo foi o Google. Ele tinha sido processado pela plataforma Genius de letra de música, né? Porque eles basicamente pegavam a letra de música aí do site e colocavam como se fosse deles mesmo no resultado de busca, mas o juiz falou que não, falou que tá tudo certo em fazer esse tipo de coisa. A decisão dele, basicamente, é que a letra é do artista, né? Não é do site, o site só tava colocando isso num lugar só, né? Centralizando esse tipo de informação, e tudo bem o Google pegar isso aí para colocar no resultado de busca. E enquanto isso, no TikTok, ele está sendo acusado de ter coletado por mais de um ano informações que ele não podia ter coletado em aparelhos Android e que estão fora dos termos de uso da Play Store. O Wall Street Journal publicou uma matéria falando que durante mais de um ano, o TikTok se aproveitou de uma espécie de brecha do Android para coletar o identificador único do telefone, né, conhecido como endereço MAC. E aí parece que em novembro do ano passado, o TikTok parou de fazer isso porque ficou esperto, né, com o pessoal prestando mais atenção no aplicativo. A coleta desse identificador único abre caminho, por exemplo, ou para publicidade mais direcionada, ou para espionagem também, né, que é um tema bastante delicado aí quando o assunto é o TikTok. E aí, perguntado a respeito disso, o TikTok confirmou que estava fazendo esse tipo de coleta, mas parou mesmo aí no final do ano passado. Ele se limitou a comentar também que o pessoal, especialmente no Android, né, tem que garantir que está rodando a versão mais atual do aplicativo para garantir que está tudo certo, e é bem provável, né, que com essa confusão toda que está rolando com o TikTok, isso piore bastante a situação do aplicativo. E ainda sobre plataformas sociais, o Reddit baniu do site um subgrupo lá que era dedicado à publicação de conteúdos racistas e sexistas. Esse banimento aconteceu depois que o site Motherboard fez uma matéria sobre esse grupo, né? E o cofundador também do Reddit veio a público no Twitter denunciar o que estava acontecendo. E aí, comentando essa decisão, o Reddit falou que não é lugar nem de discriminação e nem de racismo, e também outras formas de abuso. Agora, quem também tomou atitudes parecidas foi o Facebook. Ele atualizou os termos de uso do site, banindo o sátira antissemita, também blackface, que é quando o pessoal pinta o rosto até com carvão, do jeito bem ofensivo e para imitar pessoas negras. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, ele confirmou que está desativando aqui no Brasil a versão do Facebook Lite para o iOS. Essa é uma versão mais leve do aplicativo, que consome menos bateria, né? Menos dados aí também durante a navegação do usuário. E ele tinha sido removido já da App Store brasileira e pintou a confirmação agora do fim do suporte aplicativo, mas sem data aí definida por enquanto. Ele só está mostrando um alerta para o pessoal que abre o aplicativo e o Facebook Lite, dizendo que logo logo o aplicativo vai deixar de funcionar para a galera baixar o aplicativo direto aí do Facebook. Ainda tem a versão web, né, se a pessoa quiser não continuar com o aplicativo instalado no telefone. E por último, sobre plataformas sociais, a Microsoft anunciou que vai vender o SlideShare, que fazia parte aí do LinkedIn, para a empresa Scribd, também de apresentações. Essa transição está começando agora e vai acontecer até o dia 24 de setembro, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que ela confirmou que nessa última terça-feira soltou várias atualizações, né, para as coisas que ela tem e corrigiu mais de 100 bugs, aí, alguns bem sérios inclusive. Ela falou que 17 desses bugs tinham classificação de bugs bastante críticos e disse também, né, que outros dois bugs eram da categoria Zero Day, o que quer dizer que foram explorados aí, antes mesmo de ter uma correção para eles. O que um desses bugs fazia era permitir a validação, né, de assinaturas indevidas lá no Windows, e o segundo bug que tinha relação com o IE permitia uma execução remota de código malicioso, né, para quem ainda está usando aí o navegador. Aí nessa leva de updates, né, pintou coisa também para o .NET, para ASP.NET, Microsoft Edge, Microsoft Office, também bastante coisa para o Windows. Então se você tem qualquer coisa da Microsoft, vale você atualizar e o que você tem o mais rápido possível para evitar, né, dor de cabeça aí no futuro. E ainda sobre a empresa, ela marcou para 10 de setembro o começo das vendas do Surface Duo. Esse é basicamente um telefone Android, né, que tem duas telas, ligadas lá por uma dobradiça, cada tela com 5,6 polegadas. E a pré-venda já começou, inclusive, né, nos Estados Unidos por enquanto, custando bem caro, aí, $1,400. A Microsoft anunciou também que a única câmera do aparelho tem 11 megapixels e grava vídeos em 4K, e enquanto isso, por dentro ele tem um processador Snapdragon 855, tem 6 GB de RAM e 256 GB de espaço. A Microsoft está tratando esse Surface Duo como um grande experimento, né, que tem dúvidas sobre a disponibilidade do mercado e se vai ter demanda para esse tipo de coisa, né, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com esse tipo de telefone dobrável, mas agora tem lançamento marcado, né, para a gente começar a ver como é que vai ser isso aí. Já um outro lançamento também que a Microsoft anunciou foi do Xbox Series X. Na verdade, nesse caso, ela só deu uma estimativa, né? Falou que o console vai chegar ao mercado internacional a partir de novembro, mas por outro lado, ela confirmou também que a versão nova do jogo Halo, que é o Halo Infinite, foi adiada para 2021. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que confirmou que o display do Galaxy Note 20 Ultra, que tem 120 Hz de frequência, é o primeiro aí do mercado, né? Que tem frequência variável para telefones. Ela comentou que o display dá suporte para entre 10 e 120 Hz, né, de frequência e atualização por segundo, dependendo do que está sendo exibido na tela do usuário. Então, para um texto estático, por exemplo, né, que não precisa ficar lá com 120 Hz por segundo de atualização da tela, isso pode cair ou para 10, ou para 30, ou para 60, aí, dependendo da situação. A Samsung comentou que essa tecnologia na tela vai resultar numa economia de bateria de mais ou menos 20%, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Apple, ela perdeu um processo relacionado a tecnologias LTE e vai ter que pagar por isso mais de $500 milhões para uma empresa chamada Optis Wireless. Essa empresa processou a Apple alegando a quebra de 7 patentes dela, né, em iPhones e iPads relacionados à tecnologia LTE, e o juiz deu ganho de causa para a empresa que fez o processo. Aí, perguntada sobre isso, a Apple disse já, né, que vai recorrer e criticou a decisão, falando que isso impede a evolução do mercado. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela lançou uma versão beta para o site do Apple Music com uma aba nova, a aba Listen Now. O Apple Music Pro Web tinha saído da versão beta em abril do ano passado, né, mas pintou agora esse novo beta com esse recurso novo. E quem está testando também comentou, né, que pintaram novidades que estão mais em linha com a interface do iOS 14, especialmente no iPad, com menu lateral para navegação pela plataforma. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã.